Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato e a você que está sintonizado nas mais de 15 emissoras parceiras espalhadas por todas as partes do Brasil que compõem a Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto de Curitiba, aonde que há mais de 435 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. Na edição desta quinta-feira da Rede Lula Livre, conversaremos com o professor Valério Arcari. Ele é membro do Comitê Nacional Lula Livre e também da Direção Nacional do PSOL. Ele falará conosco a respeito do atual momento do país, as possibilidades de soltura na próxima semana do ex-presidente Lula e o impacto, obviamente, das conversas entre o então juiz Sérgio Moro e membros da Operação Lava Jato, reveladas pelo jornal, pelo portal, melhor dizendo, The Intercept. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo site www.brasildefato.com.br. Então aumenta o som, porque a Rede Lula Livre desta quinta-feira, 20 de junho de 2019, está no ar. E antes de iniciarmos com a nossa entrevista do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente dado todos os dias pela vigília Lula Livre. E lembrando que você também pode deixar o seu bom dia para Lula e também o seu recado aqui para a Rede Lula Livre. Para isso, envie um WhatsApp, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Vamos ouvir então bom dia dado pela vigília.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E conversaremos agora então aqui na Rede Lula Livre com o professor de História, membro do Comitê Nacional Lula Livre e também da direção do PSOL, professor Valério Arcari. Seja bem-vindo à Rede Lula Livre, professor.
Obrigado, bom dia.
Professor, para começar a nossa conversa, eu queria que você avaliasse um pouco esse momento de conjuntura no qual o país está passando. Tivemos o advento de uma greve geral aí no dia 14 de junho, também as manifestações contra os cortes na educação e todo esse caldo dessas manifestações. Vem o The Intercept e solta as matérias, expõe essas conversas entre o então juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O que, que dá para esperar para esse momento no país? Até teremos aí o julgamento do ex-presidente Lula. Qual a sua avaliação deste momento no qual passa o Brasil?
Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Lula Livre. Bom, deixa eu te falar, Gabriel, eu sou professor titular no Instituto Federal de São Paulo, mas não sou membro eleito da Direção Nacional do PSOL. Eu me integrei ao PSOL depois da eleição da Direção Nacional do PSOL. Então, eu represento o PSOL, se ele, digamos, tenho a alegria de ter a confiança da Executiva Nacional do PSOL e represento o PSOL no Comitê Nacional Lula Livre. Indo diretamente à tua pergunta, à nossa conversa, bom, mudou a conjuntura no último mês, né? Há uma nova conjuntura. Nós estamos ainda numa situação reacionária. Há uma maioria no país que ainda tem ilusões no pior governo. É uma comparação difícil, um ranking, mas é um dos piores governos que alguma vez chegou ao poder no Brasil e é um acidente histórico que tenha sido através do voto. E nós estamos descobrindo, inclusive, quais foram as circunstâncias de conspiração, de manobra, de conluio, de cabala política que favoreceram a eleição do Bolsonaro das eleições do ano passado. Mas ainda que como eu dizia, nós estejamos numa situação reacionária, ou seja, há um apoio da maioria da classe dominante à estratégia geral do governo Bolsonaro, há expectativas majoritárias ainda nas camadas médias que foram às ruas depois de 2015 e 2016 no atual governo. Prevalece ainda entre os trabalhadores muita insegurança, o desemprego está muito alto, não para de crescer. O Brasil entrou em contração e retração econômica, mas apesar de todos, desta, chamamos, digamos, usando o nosso conceito, esta relação social de forças desfavorável, do ponto de vista mais conjuntural, nos últimos 30 dias, abriu-se um momento mais favorável. Ou seja, nós tivemos um evento fundamental, chave, que foi a partir do 15 de março, confirmado no 30 de março, e depois novamente confirmado na sexta-feira passada, no Dia Nacional de Luta, o Dia de Greve Nacional do 14 de junho, entrou em cena uma resistência importante, uma resistência que tem audiência de massa, uma resistência que já colocou centenas de milhares de pessoas nas ruas e fez um dia de greve, que é uma forma de luta muito mais elevada, um dia de greve contra a reforma da Previdência, contra o governo Bolsonaro, poderoso. Não fosse somente, mas não foi somente este elemento. Há um outro elemento muito importante nos últimos 10 dias, que são as revelações espetaculares, bombásticas, digamos assim, que vêm sucedendo através da publicidade, da divulgação de diálogos impublicáveis, diálogos secretos, feitos entre procuradores da Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. E isso, evidentemente, incide duramente, porque a desculpa apresentada até agora, e que está hoje, digamos, tendo o único ponto de apoio para o juiz Sérgio Moro, é que ele admite que cometeu descuidos. Falou, escreveu que não deveria, nas mensagens que enviou ao Dallagnol e aos procuradores da Lava Jato. É uma tese muito, muito frágil. Eu fui descuidado. Trata-se de algo muito mais grave do que isso. Trata-se de uma relação evidente de comando do juiz Sérgio Moro sobre a procuradoria, quando a lei do Brasil prevê independência do juiz que vai realizar o julgamento, que vai finalmente decidir qual é o destino do acusado, se ele é inocente ou se ele é culpado, uma cumplicidade, uma associação e até mais um papel de comando na investigação, o que é ilegal no Brasil. Não se trata de um descuido. Pela lei brasileira, isso é ilegal, Gabriel.
Conversas não deveriam nem ocorrer, na verdade, né, professor? Não deveria nem existir esse contato, né?
Esse contato não é permitido, ou se eventualmente exista, tem que ser de uma estrita formalidade, por escrito, constando dos autos do processo. Então, nós temos também este elemento. Então, o que define hoje a conjuntura? Uma combinação de vários fatores. Nós temos essa crise que coloca em xeque a Operação Lava Jato, e a Operação Lava Jato foi central para a condenação do Lula, a prisão do Lula, que impedia a candidatura do Lula e, portanto, o desenlace das eleições, já que a candidatura do Partido dos Trabalhadores era a favorita. Observe, eu sou militante do Partido Socialismo e Liberdade, e falo isso sem, com muita independência. Evidentemente era imprevisível o resultado das eleições, o PSOL apresentou a candidatura de Guilherme Boulos, mas qualquer observador isento e lúcido compreende que a prisão do Lula foi um elemento central da campanha eleitoral, absolutamente central. E, portanto, a nova conjuntura está marcada, em primeiríssimo lugar, agora pelo questionamento da Operação Lava Jato, mas isso num contexto, Gabriel, que os nossos ouvintes conhecem, que é que a economia brasileira está há 5 anos estagnada. Na verdade, nós temos hoje ainda uma perda da renda per capita. Se nós dividirmos a riqueza nacional pelos habitantes brasileiros, que supera os 7%. Portanto, nós estamos 7% mais pobres do que nós éramos em 2014. Esse contexto é o que explica o desemprego 6 meses depois do governo ter assumido, quando a promessa da campanha eleitoral era que quando chegassem ao governo as forças de extrema-direita, que são lideradas pelo Bolsonaro, nessa coalizão de militares, mercado financeiro, Operação Lava Jato e a ala bolsonarista, que é a ala diretamente neofascista, a promessa é que quando chegassem ao governo ia chover flores no Brasil, ia chover dólares no Brasil, ia haver investimento, a economia ia ser relançada. Então, nós estamos há 6 meses com uma contração do PIB, estamos pior do que estávamos há 6 meses atrás. Nós estamos numa conjuntura em que a batalha, a mãe de todas as batalhas do governo é a aprovação da reforma da Previdência, que é um regresso, é uma regressão civilizatória, um ataque aos direitos fundamentais conquistados nos anos 80 e que foram inscritos na Constituição de 1988, porque introduz a idade mínima, porque aumenta o número de anos de contribuição para poder ter acesso a uma aposentadoria digna. E estamos nesse contexto da denúncia da Operação Lava Jato, que produz reações gravíssimas. Por exemplo, na semana passada, o Vilas Boas, que trabalha, que era o comandante do Exército, e diz a imprensa, uma das maiores autoridades dentro das Forças Armadas, publica uma mensagem em que considera inaceitável que o julgamento do habeas corpus do Lula, da terça-feira que vem, pela turma do Supremo, decida pela sua aprovação. Portanto, uma chantagem aberta. Não fosse isso bastante, o general Heleno, num café da manhã, estava dentro do Palácio do Planalto, sentado ao lado do Bolsonaro, perde a compostura, tem um xilique, começa a gritar, soca a mesa e diz que Lula deveria permanecer em prisão perpétua. Bom, a prisão perpétua foi abolida no Brasil. Já existiu prisão perpétua no Brasil. Foi abolida. Então, há uma chantagem explícita dos ministros e das lideranças militares contra a justiça. Então, nós estamos numa conjuntura em que, diante da manutenção da gravidade da crise econômica e social, diante do aumento da resistência dos trabalhadores, da juventude, dos artistas, da intelectualidade, com manifestações poderosas, com centenas de milhares nas ruas, no 15 de maio, no 30 de maio, com a entrada em cena da classe operária, que parou o ABC no dia 14 de junho, os bancários, os professores, os petroleiros, quer dizer, aumenta a resistência numa conjuntura em que o escândalo da Lava Jato deixa não só estupefata a sociedade, mas tem repercussão internacional pelo abuso de poder do juiz Sérgio Moro. O governo não tem melhor ideia do que endurecer, vai para a contraofensiva. A extrema-direita chama uma manifestação de rua para o próximo dia 30. Hoje está previsto que Bolsonaro vai passear em São Paulo, conduzido por uma parte da direção das igrejas evangélicas, em cima de carros de som. E dia 30, a extrema-direita quer ir às ruas para gritar todo o apoio ao Bolsonaro. E Bolsonaro demite o Joaquim Levy da presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O Joaquim Levy demite o Santos Cruz, porque o Santos Cruz não está dirigindo, orientando as verbas da publicidade do governo para os blogs da extrema-direita, pelo menos no volume que a extrema-direita gostaria de receber, demite o presidente dos Correios, porque ele no Congresso Nacional teria questionado a oportunidade, a legitimidade da privatização imediata da empresa de Correios, que já foi um orgulho nacional, que hoje está sendo sucateada, evidentemente. E não satisfeito com isso, não constituiu isso bastante, o governo Bolsonaro decide reapresentar dentro do Congresso as medidas, alguns aspectos do plano de reforma da Previdência, em particular a introdução do modelo de uma nova Previdência pelo regime de capitalização, desafiando o acordo que os seus próprios líderes fizeram com a maioria do Centrão, que apoia a reforma da Previdência, mas considera que não é o momento para introduzir o regime de capitalização, mas para forçar a barra, o governo anuncia que vai reapresentar estas medidas. Então, nós temos uma conjuntura muito perigosa no Brasil, Gabriel.
Professora Valéria Arcari, agradeço muito a sua participação aqui nessa Rede Lula Livre especial. Espero, inclusive, que você possa cada vez mais participar aqui da Rede Lula Livre. Enquanto o ex-presidente Lula estiver preso, a gente vai estar aqui com essa missão de estar falando a respeito dessa prisão política e também de todo o cenário de conjuntura do país. Muito obrigado, professor.
Valeu, Gabriel. Lula Livre, terça-feira, vamos torcer, mas sem ilusões, turma. Fora Moro, Lula Livre. Dia 24, segunda-feira, nas ruas do Brasil inteiro.
Muito obrigado, então, professor Valério Arcari. Foi nosso entrevistado especial aqui da Rede Lula Livre.
Pois é muita coisa que está em jogo.
E lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras transmitindo a Rede Lula Livre por todo o país. Destaque para a Rádio Comunitária, Malhada do Jatobá, FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio Piemonte, 87,9 FM na Paraíba, Rádio Canaã, 100,7 em Nova Canaã, em Quixeramobim, no Ceará. E as emissoras da Rede Soberania, além de mais de 15 emissoras espalhadas por todo o país.
Tudo.
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Lembrando, se você quiser ouvir a entrevista completa com o professor Valério Arcari, acesse o site www.brasildefato.com.br. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Fique então com Mon Bojó e a música O Valor da Coragem. Até amanhã, Lula Livre!
Coragem. Aprender com a memória, a vida é feita de coragem.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.